Tenham todos um bom dia e que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Ontem foi falado a respeito de não podermos dispensar, né? Não podemos dispensar a ajuda do Espírito Santo, né? Nós não podemos dispensar a ajuda de Deus. Quando João Batista falou lá, quem vos induziu, né? Quem colocou na sua cabeça de fugir da ira vindoura? A ira vindoura é o juízo final, é quando Deus vai derramar ali a sua ira sobre a terra. Vai ser um tempo, com certeza, um tempo difícil, né, decisivo na vida da gente. E Deus promete o Espírito Santo. Deus prometeu a promessa é o Espírito Santo. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Prometeu o Espírito Santo que viria antes para salvar, viria antes para ajudar a igreja, né? Ajudar as pessoas, aqueles que quisessem fugir da ira, daquele dia, o dia da ira de Deus, aquele dia, o dia do juízo final. Nós temos que ter consciência disso, que vai existir esse momento. E a promessa de Deus foi exatamente o Espírito Santo, ou não foi? E está escrito assim, que a promessa não é só para um, para dois, a promessa é para quem quiser. Quem quiser. Tem direito, todos têm direito do Espírito Santo. Nós vamos entender para que não dispensemos, né, para que a gente não despreze a ajuda do Espírito Santo. Jesus diz que sem o Espírito Santo, sem mim, você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Ele é o Salvador, ele é o ajudador, ele é o pastor, ele é o guia, ele que sabe o caminho, ele que sabe o que tem que fazer. No momento de dificuldade, quem vai te ajudar é ele, quem vai abrir os seus olhos, quem vai te dar força. Tudo é ele. Nós não podemos prescindir da ajuda do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, né? E enche a minha vida, mas com sinceridade, com muita sinceridade. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, diz assim, Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para o reter. Amém? Vamos? Depois a gente dá sequência aí. O que que significa isso? Assim como, continuando o versículo, diz assim como, que ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo de guerra, nem há licença em tempo de guerra, nem tampouco a impiedade pode livrar a pessoa que está envolvida nela. Por exemplo, para ficar bem entendido, licença em tempo de guerra não tem. Como é que o soldado pode pedir para entrar em férias, de férias, pode pedir licença para tratar de interesse particular, né? Como que o soldado que está durante a guerra, pedir licença? Então não há licença em tempo de guerra, não há poder sobre o dia da morte. Quando vem a morte, quando vem a hora, o dia da morte, ninguém, não tem homem que tem poder sobre esse dia, ou seja, domínio, que pode mudar, não, vamos deixar para a semana que vem, né? Vamos deixar para o ano que vem, vamos mudar. Nós podemos fazer muitas coisas, mas tem coisas que nós não somos capazes de fazer. Da mesma forma, isso está mostrando para explicar que a gente não tem domínio sobre o Espírito. Nós não temos domínio sobre o Espírito. Quando o Espírito quer fazer alguma coisa, ele faz, certo? Nós não vemos os Espíritos, a gente não vê. Nós não temos nenhuma possibilidade de combater uma coisa que você não vê, você não tem controle sobre ela. Então, às vezes você fala, eu não vou fazer isso, e acaba fazendo. Você não quer. Então, Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. Por que que eu não faço o bem que eu quero? Porque o Espírito não quer que eu faça. Os demônios, os espíritos. Existem muitos, né? Espíritos, nós estamos rodeados de espíritos. E eles agem através de nós, eles fazem a obra deles através de nós. Eu não quero, mas eu faço o bem que eu quero, eu não faço o mal que eu não quero, isso eu faço. Porque quem manda em mim, quem manda em nós, não somos nós. Amém, gente? Quem manda em você não é você. O que você está fazendo pode ser da vontade de Deus, mas o que você está fazendo pode não ser da vontade de Deus. Vocês concordam com isso ou não? Dá para entender? Raciocina, pensa. Por que que nós precisamos do Espírito Santo? Por que que nós precisamos da ajuda de Deus? Ser guiados por Deus. Então, por que que nós precisamos ser guiados por Deus? Porque nós não temos poder sobre o Espírito. A carne não tem poder sobre o Espírito. Você não faz, na verdade, aquilo que você gostaria de fazer. Você faz aquilo que, de acordo com aquele que te guia. Se aquele que te guia para o mal, você vai fazer o mal. Se aquele que te guia para o bem, então você vai fazer o bem. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Para nos guiar, para nos dirigir no caminho certo. Porque nós, repetimos, não temos poder sobre o Espírito. É uma ilusão do homem pensar que ele faz, na realidade, o que ele quer. Não é. Ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o Espírito que está ali quer. É assim. E quando chega lá na frente, às vezes vem a decepção, né? Eu não queria fazer isso. Lembra quando Judas chega e pega e atira as moedas no templo, quando ele recebe ali a recompensa que ele joga, ele prova bem ali o seguinte: eu não queria fazer isso. Eu não queria. Hã? Eu fui levado a fazer. O outro mata, rouba, apronta, etc. Porque ele é levado a fazer. Nós não temos domínio, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito. Para poder dizer para ele: olha, não, você não vai fazer isso agora, não, deixa eu fazer amanhã. Não, se ele quiser fazer hoje, ele vai fazer hoje. Reforçando porque nós precisamos de Deus. Ainda em Eclesiastes capítulo 9, diz assim: versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. Amém? Que diferença então existe da igreja com o mundo, do povo de Deus com o povo que não é de Deus? Se tudo acontece igual a todo mundo, o que acontece com o ímpio acontece também conosco. Qual a diferença então? É que a igreja tem o Espírito Santo. A igreja é dirigida, é guiada por Deus. Então, eu sei que as coisas que acontecem com eles acontecem também comigo. Mas se eu tenho a ajuda de Deus, Deus pode me livrar. Deus pode me guiar para caminho diferente, para jeitos de viver diferente, comportamento diferente. Então, tudo que acontece com um, acontece com o outro também. Versículo 3 diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. A todos sucede o mesmo. Nós temos dor de barriga, eles têm também. Nós temos dor de cabeça, eles têm também. Né? Não pensa que o fato deles terem isso ou aquilo não vai ter, não. Eles têm paz, nós temos também. A paz que eles têm, não, talvez não seja a mesma paz que nós temos. Mas é tudo que existe. A diferença, meus irmãos, está em nós sermos dirigidos por Deus. A promessa de Deus é: tudo acontece igual para todo mundo. Mas você é guiado por Deus, você é diferente, você é dirigido por Deus. Nós podemos dispensar a ajuda de Deus? Nós podemos dispensar a obra do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo? Ou nós vamos todos os dias dizer: Senhor, né? Dirija, ensina. Lázaro está sentindo mal, Lázaro? Ramiro, leva a Lázaro. Ela tá sentindo, não está sentindo bem, não. Está sendo labirintite, Lázaro? Hã? Tonta. Você quer tomar um pouquinho de água? É ruim demais. Eu tenho. Então, continuando aqui. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Que todos, a todos sucede o mesmo. Tudo é a mesma coisa, tudo acontece do mesmo jeito. A diferença é, então, o Espírito Santo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invocar o Senhor. Quando nós invocamos, Ele nos dá o quê? A direção certa. Quando nós invocamos o Senhor, nós estamos invocando o Espírito Santo. Porque é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Amém? Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O pastor é que guia as ovelhas. O pastor é que dá direção para as ovelhas. É o pastor que sabe aonde as ovelhas devem estar. Ele que sabe aonde tem água. E ele leva as ovelhas ali, onde tem o que beber. O Senhor é o seu pastor. O seu pastor, na verdade, não é outra pessoa, senão Deus. Se você tem pastor, é Deus. A não ser que esteja sendo guiado, dirigido por outro espírito. É, como nós falamos, vamos reforçar, é o Espírito que determina a obra que você faz. Nisto sabemos que estamos nele, nisto sabemos que estamos sendo guiados por Deus, porque a obra que nós estamos fazendo é de Deus. Nisto sabemos que estamos sendo guiados por Deus, porque nós guardamos os mandamentos dele. Se o mandamento de Deus está sendo cumprido em minha vida, eu sei que eu estou sendo guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Se eu não estou conseguindo, é porque outro Espírito está interferindo, outro Espírito está resistindo a Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Olha, não sei se você já chegou angustiado, perturbado diante desse salmo e orou e pediu: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Você já chegou, já fez isso? Já precisou? Às vezes até nunca precisou. Nunca foi necessário chegar aqui angustiado, perturbado, dominado, preso por outro espírito que não fosse o Espírito de Deus. E pediu a Deus: guia-me, Senhor, o Senhor é o meu Pai. Me tira desse estado e me leva a um lugar onde eu possa ter refrigério, onde eu possa descansar, onde eu possa me livrar dessa tribulação, dessa angústia, dessa aflição. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Outro dia nós falamos aqui a respeito de você andar com Deus. Porque a ovelha, ela anda com o pastor. O pastor anda com a ovelha. Andar com Deus, que às vezes a gente pede e não consegue o livramento. Às vezes a gente pede e não consegue o livramento. Deus não ouviu a sua oração. Deus não ouviu o seu clamor. Por quê? Porque a gente às vezes está distante de Deus. Nós estamos batendo e Deus não está ouvindo. Eu lembro tanto de dias que Daniel, se não me engano, orou para que Deus ouvisse. O povo lá no Egito, durante muito tempo, orou, pediu a Deus que tirasse aquele povo lá do Egito. Não foi de uma hora para outra que foi ouvido. Quer dizer, nós estamos distantes de Deus. Nós não estamos andando com Deus. Nós não estamos perto. Mas se você andar com Deus, quando você sair um pouquinho, sentir perturbado, sentir fora, sentir tribulado, angustiado, tal, porque tem um sinal. A gente percebe. Invoca imediatamente o seu pastor, que vai tirar você daquela situação e colocar você numa situação onde você possa se refrigerar, você possa encontrar descanso para a nossa alma. Porque, na verdade, é o Espírito. Como eu não tenho poder sobre o Espírito, eu, a carne, não tenho poder sobre o Espírito. Não é? Ele acaba me colocando em situação difícil. E a hora que eu invoco o Senhor, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, a obra é de Deus. A obra é de Deus, na verdade. Ele quer me salvar. Não sou eu. A obra é de Deus. É Deus que quer te ajudar. É Deus que quer te ajudar. Porque você é uma pedra na construção dele. Nós somos uma pedra. Né? Nós somos aquilo que Deus vai usar para poder formar o seu povo. Se eu me entrego a Ele, se eu me coloco à disposição dEle, eu tenho o direito de dizer: Senhor, senão o Senhor vai perder a pedra. O Senhor tem misericórdia de mim, que senão o Senhor vai me perder. Faz em mim a Tua vontade, guia-me, dirija-me, porque não está fácil. Refrigera a minha alma. Eu não sei até que dia que eu vou ficar, mas que os meus dias sejam guardados, dirigidos pelo Senhor. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que eu fui fazer lá? O que eu fui fazer no vale da sombra da morte? Você já esteve nesse vale? Já se sentiu? Graças a Deus que ninguém, né? Só eu. Eu já tive. Né? E não foi uma nem duas vezes, não. Ainda que eu ande. Mas aí você passa até a ter uma certa segurança. Porque você começa a ter segurança, ter domínio. Não. O Senhor é o meu pastor, eu creio, nada me faltará. Eu tenho liberdade para poder viver, porque o Senhor é o meu pastor. Quem pode com o Senhor? Quem é maior do que o meu Deus? Maior é aquele que está em mim. Então isso me dá força, me dá coragem para seguir em frente, mãe. Amém? Por quê? Eu estive até lá e Deus me tirou e me colocou de novo numa situação agradável. Eu vou temer a quem temerei, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é que me guia. Amém, gente? Então, a fé, essa é exatamente a função da fé. Porque a gente não vê, mas acredita que Deus pode fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Amém? Aquilo que nós, que às vezes médico, às vezes ninguém pode fazer por nós. Mas Deus faz, meu irmão. Deus faz. Quando você acredita, quando você realmente coloca a confiança nele, quando você sabe que existe o Espírito Santo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor não me deixa. O Senhor não retirou de mim o Espírito Santo. O Senhor não retirou de mim a tua graça. Bom dia, Espírito Santo. Amém? Esteja à vontade na minha vida. Bom dia, Espírito Santo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, os filhos, é assim, o filho é corrigido pelo pai. É assim? O pai vai dar umas varadas no filho, e etc, tal, às vezes o menino chora, etc, tal, mas depois a criança se sente... Vai lá e tenta pegar a criança para você ver. Não, ela quer ficar com o pai. Mesmo tendo sido corrigida, tendo chorado, às vezes, tal. Aí você vai pegar a criança. Não, ela quer ficar com o pai. Ela quer ficar com a mãe. Porque ela se sente segura. Ela sente segurança ali. Então, a vara, a palavra de Deus, que vem, né, para nos corrigir, acaba nos consolando. Então, às vezes, a gente vem à reunião, por isso que é importante a reunião, porque sempre nós estamos levando algumas varadinhas, amém, gente? Sempre nós estamos levando algumas varadinhas. Mas nós não saímos daqui consolados. Então, a vara e o cajado. O cajado simboliza o pastoreamento. Ele, ó... Você não entendeu, mas agora eu estou te abrindo os olhos. Faz assim. A vara é importante na nossa vida. É ela que nos consola. Vai você inventar de fazer do seu jeito. E aí? Eu não confio. Maldito o homem que confia nos seus próprios, no seu próprio entendimento. Eu não confio. Eu prefiro pedir a Deus e falar para Deus: Senhor, guia-me. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. Eu me sinto mais seguro. Eu me sinto mais tranquilo. Então, a vara de Deus e o cajado de Deus nos consolam. O versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim. Aonde? Aonde? Aonde eu estiver. Na presença dos meus inimigos. Em situação difícil. Eu invoco o Senhor e Ele prepara a mesa para mim ali. Ali, aonde eu estou. Na presença... do inimigo, cercado pelos inimigos. Deus prepara a mesa para nós, onde nós estivermos. certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não é bom saber disso? Que a misericórdia de Deus, que a bondade de Deus triunfa sobre o juízo de Deus. Deus pode até pensar, falar, não, eu não, como é que eu vou perdoar o Júnior? Como é que eu vou? O Júnior só faz bobagem. Mas está escrito, deixou ele mesmo deixou escrito, que a bondade dele e a misericórdia dele estariam acima de qualquer coisa. Então, quem invoca Deus, quem chama por Deus, tem direito da ajuda de Deus. O ímpio pode ser um ímpio, porque tudo sucede igual para todo mundo. Aí o ímpio lá resolve invocar Deus. Um dia, não sei se aconteceu com você, mas um dia você não invocou Deus, você não era ímpio? E ele não te ajudou? E ele não te livrou? E ele não te trouxe? Ele não tirou você do poder de Satanás? E não trouxe você para perto dele? Por acaso você era santo? Não, Deus, a Bíblia diz que Deus mostra o amor dele para conosco, exatamente porque quando nós éramos pecadores, ele nos amou, ele nos tirou dali, quando a gente era pecador. Você não era, você não nasceu convertido. Você não nasceu andando com Deus. Você, um dia, com certeza, fez a sua oração, pediu a Deus, e Deus entrou na sua vida. Ou não foi assim? E Deus entrou na nossa vida. Daí para frente, mudou de dono. Daí para frente, o guia é outro. Amém, gente? Graças a Deus que a igreja sabe que ela tem o Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que um dia ele vai ser retirado, porque não pode ficar no mesmo lugar o Espírito do diabo e o Espírito de Deus. Um dia Deus vai retirar o Espírito. Imagina nós vivermos sem a ajuda de Deus. Um dia nós vivermos sem o Espírito Santo. Não sei como é que vai ser. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão no Espírito. Nenhuma condenação há para quem está. Então, nós ontem, nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar ninguém. O humilde está no Espírito, o humilde não está, o Humbertinho está, o Humbertinho. Nós não podemos julgar. Nós sabemos de uma coisa. Você mesmo é que julga. Você mesmo é que sabe se você está angustiado, se você está confuso, se você está triste. Quem sabe melhor é nós. É onde correm as lágrimas. É onde saem as lágrimas. Onde vem angústia, tristeza, dor, etc. Vem você. Então você sabe. Não sou eu que julgo. Não sou, ninguém pode julgar uns aos outros. Né? Mas se nós temos essa dificuldade, ou então se nós estamos passando por esse estado, nós vamos lembrar da misericórdia, da bondade e a misericórdia de Deus, do nosso pastor, daquele que realmente vai nos ouvir. Se ainda tiver em mim um pouquinho de fé que me leva a falar com Deus, ele vai me ouvir e vai me livrar. Uma vez que eu recebi aquela graça, aquela bênção, não aumenta por acaso a sua fé? Não aumenta a sua confiança? Não faz com que você esteja sempre invocando a Deus? Deus, por acaso, não tem sido misericordioso conosco? Deus, por acaso, não tem sido nosso Senhor, nosso Deus? Então, eu acho que se existir alguma injustiça, é da minha parte. E se existir alguma ingratidão, é da minha parte. Da parte dele, eu não tenho nada que reclamar. Deus tem sido muito, muito bom. Eu é que ando um pouco decepcionado com a minha vida. Mas Deus, ele... Eu tenho, às vezes, até vergonha de pedir a Deus. E ele, mesmo assim, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Quando, às vezes, a gente merecia fosse uma repreensão, ele acaba nos consolando, né? Ó, vai e não peques mais. Foi falado ontem. Vai, não peques mais. Tudo bem, eu aceito a sua justificativa. Vai e não peques mais. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ou seja, no Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito, triunfa sobre a lei, né? Nós temos a lei escrita e a lei do Espírito. A lei do Espírito, que eu posso entender, eu posso ler, eu posso pesquisar, mas chega um momento que o Espírito age, eu perco o controle. Eu não quero nem ver Bíblia. Amém, gente? Eu perco o controle, se alguém me falar um versículo, eu brigo com ele. Que eu não estou no Espírito, eu estou na carne. Ah, olha aqui, está escrito aqui. Você não quer saber, porque você não está. Naquele momento, você não tem domínio sobre o Espírito que está ali. Então, aí vem a lei do Espírito. Aquele que está andando com Deus, ligado, lembrando, pensando em Deus, vai, não quer saber. Agora eu não quero saber de letra nenhuma. Eu preciso de libertação. Eu preciso de me livrar agora dessa situação. Amém? Não é hora de meditar. Não é hora de estudar. Não é hora. Ou é. A gente faz isso não é em tempo de guerra. A gente faz isso em tempo de paz. Em tempo de paz, aí sim, vamos pensar. Vamos analisar, vamos ler. Você vai deixar para ler no tempo de guerra? Você vai deixar para fazer as coisas no tempo de guerra? Você vai deixar para pedir licença no tempo de guerra? A hora que a coisa vem, só o Espírito vai funcionar. Amém? Quem pode livrar nessa hora? Quem pode livrar? Só Deus. Só Deus pode livrar daquela situação. Amém, gente? Vocês concordam? É pura verdade. Aí a lei do Espírito triunfa sobre a lei do pecado. A lei do Espírito. Falando, isso é pecado. Isso é porque você fez isso. Isso é porque você fez aquilo. Isso é porque está escrito assim. Nessa hora, não funciona. Às vezes oprime mais. Às vezes, piora mais. O que, que funciona nessa hora? A lei do Espírito. Feche os olhos. Quem é o seu pastor? Invoca. Chama por ele. Feche os olhos. Quem é o seu ajudador? Quem te guia? Quem é maior? Quem é o seu Deus? Feche os olhos. Amém? Invoca o Senhor. todo aquele que invocar o Senhor. Amém? Então ali é boca no pó, meu Deus, ó. É joelho no chão. É clamor, é lágrimas, às vezes. É pedir, é invocar, é falar com Deus. Que está dentro do seu coração. É arrependimento. Alguma coisa você vai fazer. Melhorou lá. Deus me livre. Deus te abençoe. Amém. Então, continuando aqui. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Está dando para entender mesmo? Que bom. Veja bem, porquanto o que era impossível, versículo 3, porquanto o que era impossível a lei, por isso que eu acho assim, olha, não tem como funcionar enquanto a pessoa não tiver uma experiência, ser batizada com o Espírito Santo, quando ela não tiver uma experiência, um momento em que ela invocou o Espírito e o Espírito veio. Ela não esquece esse dia. Ela não esquece essa hora. Amém? Quando você tem essa experiência com Deus. Porque às vezes você vem vivendo assim, religiosamente. Vem vivendo de acordo. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou lendo isso, tal, etc. Mas você nunca precisou. Nunca foi necessário. Você fazer uma oração e que você dependesse 100% de Deus. Sabe aquela pessoa que está lá no meio do mar morrendo? Ou aquele que está caindo lá do avião? Ou aquele que está em situação assim? E que você precisa do Espírito. Você precisa da oração. Você precisa daquele momento de oração. Essa experiência, esse momento, é fantástico. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, a carne não tem domínio sobre o Espírito, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Então, por que a fraqueza da carne? Por causa do pecado. Isso é a carne. Então, nós que não andamos de acordo com a carne, nós que não confiamos na carne, nós que não acreditamos na carne, pedimos a Deus, então, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos de acordo com a carne, nós andamos de acordo com Deus. Amém? Veja bem, pois os que são segundo a carne inclinam-se para a carne, e os que são segundo o Espírito, para o Espírito. Porque a inclinação da carne é sempre problema. É sempre problema. A inclinação da carne vai me levar hoje ou amanhã, vai indo, que mesmo que ocorre com o ímpio, ocorre também comigo. Se eu for andar segundo a carne, mais cedo ou mais tarde, né? O ímpio, às vezes, não se arrepende. Mas nós, graças a Deus, que ainda há essa possibilidade de arrependermos. Aí Deus está falando com a gente esses dias seguintes. Perseverança em fazer o bem, perseverar, lutar, insistir. E assim como o Espírito está sendo extinto, né? As trevas estão tomando conta, é sinal que o Espírito de Deus está sendo extinto. A luz está apagando. Mas nós que estamos ainda, senão enquanto tiver uma brechinha, Enquanto tiver uma esperança, quanto o azeite ali na lamparina, né, as virgens testes, as virgens prudentes, vamos, então, acreditar que ainda há uma esperança. Ainda nós temos um pouco de luz, um pouco desse azeite, que é o Espírito. O azeite é o Espírito. O azeite é o Espírito. O azeite está acabando, a luz apaga. O azeite acaba, o pavio queima, a luz apaga. A lamparina, né, as virgens, né, as virgens prudentes, o azeite, aí deixar para comprar o azeite na última hora, é isso que eu estou falando. Deixar para poder, assim, não, depois eu vou ler, depois, na hora da tribulação, ninguém tem tempo para isso, não. Não podemos deixar para comprar o azeite na última hora. Ora agora, pergunta a Deus se realmente não é isso que nós estamos falando. Amém? Senhor Jesus, né? Seja realmente o Senhor a nossa força, o nosso pastor, o nosso guia. Dirija que as obras, as nossas obras, nosso pensamento sejam agradáveis a Ti. O Celinho estava me contando ontem um fato que aconteceu. Ele recebeu um telefonema, aquele telefone, mas eles não tinham, não estava lembrando disso, não estava pensando nisso. E acontece, né? Aí a pessoa liga para ele, liga lá, a Cidinha atende o telefone. E foi aquele trote, e a Cidinha caiu no trote. E a Giovana do outro lado, gritando, e a Cidinha entrou em pânico, né? Porque na verdade não era a Giovana, era o trote. E a Cidinha pega o telefone e as pernas bambeiam. E ali, meu filho, você tem tempo naquela hora de pelo menos pensar num salmo? Alguma coisa? E ela passou o telefone, e a pressão dela foi lá para, né, os quintos, né? E aí, ela passa o telefone para o Celinho, e é a Giovana. O Celinho recebe o telefone, põe na cabeça, a menina gritando lá do outro lado. A Cidinha já tinha dito que era a Giovana. O Celinho recebeu como sendo a Giovana. E aí os dois, casal de velhos, com a pressão 18 por 10, por 12. Pronto. Ué, numa hora dessa, o coração, meu irmão, pá, acabou. Numa hora dessa, você não tem nenhum controle. Você não tem nenhum domínio. Só ocorrendo os dois. Graças a Deus que eles moram encostados na faculdade, onde ela estuda. Só ocorrendo os dois para a faculdade. Para a rua. Só ocorrendo os dois para a faculdade. E graças a Deus que acha a menina lá na faculdade. Desesperados. Eu imagino o sofrimento. O meu não aguentava, não. O Celinho está bem melhor do que o meu. Porque o meu não aguentava, não. Filha única. Eles morrem por causa dessa menina. Ela não tem ideia do sofrimento desses pais. Ela não tem a menor ideia do sofrimento desses pais. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, gente, que o corpo não tem domínio, a carne não tem domínio sobre o espírito. quando o Espírito quer fazer alguma coisa, faz. A não ser que a gente esteja protegido por Deus. Quem pode livrar? Quem certamente segurou a saúde deles? Quem certamente teve misericórdia deles? Quem certamente, já desde Deus, talvez, né, tudo, aí a gente vê, tudo, a gente vê a misericórdia de Deus triunfando, às vezes, sobre a nossa, os nossos pecados. Então, eu queria deixar essa mensagem hoje de manhã dessa forma. Não vamos dispensar a ajuda. Ele é o nosso ajudador. Você não sabe a hora, você não sabe o momento que você vai cair ali no vale da sombra da morte. Você não vai saber, você não sabe a hora que você vai entrar ali. Amém? E o seu Senhor, o seu pastor, você, o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o Senhor, é naquela hora, Jesus tem misericórdia de nós. Eu acho que vocês devem ter lembrado. Como o Celinho falou, que saíram correndo, orando. Saíram correndo e orando. Senhor, tem misericórdia de nós. Em tempo de um carro, pegar os dois na rua, né, uma coisa acontecer, porque saíram os dois correndo até a faculdade para resolver a questão. O Bill estava na criança, o menino dele saiu um dia na sexta, e aí só ele encontrou o menino no sábado às 10 horas da manhã. Então, porque normalmente os filhos, eles não têm noção do que está acontecendo com os pais. Então, quantas vezes você teve também que ficar em casa esperando o filho chegar? Amém? Mas amém, gente. Deus abençoe. O que que Deus falou conosco? Quem é o nosso pastor? Quem nos leva a pastos verdejantes? Quem nos leva a águas tranquilas? Quem nos traz a paz? Amém? E todo aquele que invocar o Senhor. Então, quando estivermos aqui cantando, lembra, vem, Senhor, e flui a minha vida, né? Vem e guia-me, dirija-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, não deixa a carne, a minha carne, o meu eu, prevalecer sobre o Senhor, não. Guia-me, dirija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar. Tem misericórdia de mim, porque ao Senhor pertence o amanhã. O Senhor já sabe até o que está previsto. Quem pode me livrar quando me vier as provações, as tribulações, as coisas? Né? Que o Senhor seja a nossa força e a nossa salvação. Amém, gente? Mais oração, mais fé, mais contato com Deus. E menos coisa natural, letra, entendimento, tal, proteção, guarda, não sei o quê, câmara, pá, tal, etc. Quando o diabo quer, ele arruma um jeito e supera tudo isso. Quem pode livrar? Quem pode livrar? Governo? Soldado? Né? Amém, Jesus. Senhor, Deus. Nós, Senhor, te invocamos e o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem ouvido a oração do seu povo e nós queremos, Pai, retribuir com o nosso amor, com a nossa fidelidade, reconhecendo o quanto o Senhor tem sido bom. De quantas coisas o Senhor nos livra. Quando nós somos operados, quando nós vamos para os hospitais, quando nós somos, ó Deus, levados a viagens, certamente o Senhor nos tem livrado de tantas coisas. O Senhor nos tem guardado. Por que não reconhecer? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Por que não ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito? Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Que realmente o nosso agradecimento seja de coração. Flua em nossa vida. Flua realmente. Seja o Senhor a nos guiar, a nos dirigir. Na verdade, não somos nós. Mas é o Senhor que faz. É o Senhor que nos guia. Por isso, toda honra, toda glória, toda gratidão pertence ao Senhor. Toda honra, toda glória. Espírito Santo, esteja à vontade, esteja, ó Deus, de toda liberdade entre nós. Para nos guiar, para nos levar, para nos dirigir. Não deixa que a gente esqueça. Não esqueça do Senhor, teu Deus. Não esqueça de quem te fez entrar na terra prometida. Lembra-te do teu Deus. Bom dia, Senhor. Esteja à vontade, totalmente à vontade entre nós. Receba a nossa oração, receba a nossa oferta, a nossa dádiva, receba o amor que nós trazemos ao Senhor nessa manhã, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor.
Restaurar a minha alma.